pessoal, tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papo Bigode. Bom, vamos seguir em mais um episódio aí do Papo Bigode. Já estamos no episódio 73, meu querido João Pedro.
Ah, pois é. Estamos chegando no 100. Será que vai ainda esse ano?
Só depende da gente, né? E eu acredito, se a gente manter um ritmo bacana, a gente chega, mano. A gente... Pô, tive uma ideia agora, mano. Sabe o que a gente pode fazer? Se os ouvintes do Papo Bigode chegar no engajamento legal, a gente pode fazer uma proposta no mês de agosto. A gente tá em junho? Não, a gente tá em maio, né?
A gravação está sendo em maio. Não sei quando a gente lançou esse episódio, muito menos quando o ouvinte tá ouvindo, né?
Eu vou lançar, é promessa minha, eu vou lançar esse episódio no mês de maio ainda. O dia eu não sei, mas se você está ouvindo em maio...
Não cumpre, cara, é 15 de maio.
A gente tá gravando esse episódio... É, hoje é 15 de maio de 2023. Então, se você estiver ouvindo esse episódio em maio, missão cumprida. Se mês que vem... Não, vamos lá. Pensa comigo, João. Se esse episódio tiver engajamento, no mês que vem vai sair um por semana, um episódio por semana.
Caralho. Promessa é dívida, hein? Vamos ver.
Promessa é dívida, mas...
Mas assim...
Só depende dos ouvintes.
Engajamento em qual sentido? Em reproduções, comentários, curtidas?
Eu gostaria de compartilhação.
Então, beleza. Compartilha o episódio aí, galera.
Gente, se vocês curtem essa nova era aí do Papo Bigode, nova era... Essa nova onda, essa nova... Eu não sei como é que falar. Essa nova geração do Papo Bigode. Se vocês puderem compartilhar.
Se vocês...
O máximo que vocês puderem, não, porque fica chato. Mas assim, se atingir um número bacana de curtida e de comentário, a gente vai... Eu e o João vai pensando durante o episódio aqui em uma meta. Se vocês baterem essa meta no mês que vem, eu e o João vai se comprometer. Toda semana vai ter episódio novo do Papo Bigode.
Se vocês acham mara...
É. Mano, eu não consigo esquecer esse seu mara, meu cara.
Se vocês acham mara esse novo trajeto do Papo Bigode, compartilhem aí. Pode ser nos stories do Instagram. Aliás, pode não. É só onde tem pra compartilhar praticamente, né? Então vamos lá, queremos engajamento.
Sabe o que eu percebi?
O quê?
O que eu percebi recentemente é que o Instagram ajudou bastante, que hoje em dia você não precisa mais marcar a página nos stories. Porque antes, se você só compartilhava a foto do perfil diretamente nos stories, não aparecia nenhuma notificação. E eu vi que tinha um pessoal que sempre compartilhava, mas aí não tinha como eu saber, entendeu? Aí eu sempre pedi a gente, pra vocês que querem compartilhar o episódio do Papo Bigode, eu agradeço muito, mas marca a gente pra gente repostar na página, né? Os stories. E hoje em dia não. É só você apertar em compartilhar direto.
Verdade.
E o Instagram notifica, ó, essa pessoa já sobe. E aí o que eu vou fazer essa semana? O João sabe que vem acontecendo, né? Vocês bem sabem que aconteceram, né? Há duas semanas atrás aí com o Instagram do Papo Bigode, foi hackeado, uma merda. E, cara, eu fiquei revoltado. E eu fiquei... Eu tive uma mistura de sentimentos. Você bem sabe, né, mano? Na verdade, os ouvintes sabem. Mano, tinha gente vendendo pornografia.
Sim,
gente
sim.
Vendendo, cara, conteúdo do OnlyFans. Eu... Gente vendendo um monte de coisa.
É, eu também, na hora que eu recebi a notícia ali, eu não... Fiquei meio em choque, assim. E é meio complicado, porque o Instagram é a nossa única forma de divulgação, praticamente. E o boca a boca, né? Que tem muita gente que conhece, pois gente é. Que comenta e curte lá. E aí, o nosso único meio de divulgação é hackeado, a gente ficou sem chão, né? E a gente não quer acabar com o projeto. É um projeto que a gente curte fazer, a gente gosta, a gente faz para vocês. Então...
E o mais engraçado... Eu digo mais engraçado porque, gente, eu não gosto de ficar tentando... Por mais que a notícia seja ruim, eu nunca gosto de ficar tentando levar notícia ruim. Então eu sempre tento fazer piada. Mas por mais engraçado que seja, ou por mais triste que seja, mano, parece que foi na hora que o Instagram foi hackeado, foi de madrugada e eu acordei. Foi tipo, foi hackeado de madrugada. E aí eu tinha mandado a nova senha pro João de madrugada, era umas 3h30 da manhã. Eu tinha mandado a nova senha pra ele, mano. Falei, ó, nova senha, mano, o Instagram do Papo Bigode foi hackeado e tal. E eu acordei, tipo, no meio da noite. E o meu celular, ele fica sempre no modo... Não é nem no modo avião, é no modo silencioso, então eu não escuto nada. Então eu só acordei por acordar, parece que foi uma coisa de Deus mesmo, sei lá, enfim.
E a nova senha do Papo Bigode se chama É Mara 2023.
Exatamente, tentem, vocês vão conseguir. E aí, pô, graças a Deus, todo aquele conteúdo ruim tá saindo já do Papo Bigode. Porque, mano, é que eu falei nos stories, se eu, Ricardo, quiser consumir pornografia, não tem motivo eu tentar consumir pornografia no Instagram do Papo Bigode. Porra, se eu quiser ver pornografia, eu abro o Google e vejo, velho. Não tem, sabe, não tem lógica ficar aparecendo aqueles negócios. Mas enfim, eu consegui, eu parei de seguir todas as páginas que o hacker seguiu. E agora eu tô desinfectando aquele monte de coisa que vocês viram nos stories. Tá sumindo aos poucos, sabe, da página. Então, tipo, o engajamento nos stories tá bem bacana, eu tô gostando. Muito obrigado a todo mundo que apoiou, a todo mundo que tá comentando. Porra, só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigado a todo mundo que tá dando essa força, de verdade mesmo.
É massa, é massa. Também agradeço o apoio da galera. Ricardo, eu tava conversando esses dias com uma amiga minha, né? E aí ela vem assim, João, como que é o nome mesmo do teu podcast? Aí eu falei, ah, é Papo Bigode. E nisso ela virou pra mim e falou, nossa, mas tu é muito hetero top mesmo. E aí que eu te pergunto, o nosso podcast, ele tem essa pinta de hetero top?
Cara, tem, mas é, não, tipo, não é aquele hetero top Red Pill Mig Tower, tá ligado? A gente não é dois caras que chupa pinto e se paga de macho, entendeu? Nada que chupa pinto aí. Mas é tipo assim, é dois amigos trocando ideia. Quando eu criei o projeto com o Diego, o nome é completamente... É um sátira a gente, sabe? A todos os participantes aqui, a gente que já foi host comigo. Porque, mano, o Papo Bigode não tem papo e nem bigode. Eu não tenho bigode.
Tem um bigode ali, meio marrento.
É, mano, eu tenho bigode, aquele bigodinho aquarema. Escroto que eu tirei esses dias, mano. E o Diego também não tem bigode, mano. Então, assim...
Não, é engraçado
pode até que... ser mais... Mas é mas totalmente é uma sátira, sabe? É só uma piada mesmo do nome.
Não, me relacionar a hétero top, cara, eu tô muito longe de ser top. E de ser hétero. Não, brincando. O que vem é lucro. Não, brincando. Mas é isso que tu falou, fiquei pensando, será que a galera acha que o meu podcast... É sobre que eu sou um red pill, que nós somos red pills, red pillados nesse podcast.
Red
porque
pill,
ser associado a esses caras é a última, ou, ser associado a esses caras é a última coisa que eu quero ser.
Ai,
porque, foda. Pelo amor de Deus, é um conteúdo pobre, um conteúdo que primeiro que o conceito, né, de red pill, eles tiraram do filme Matrix, sabe, né? Então, assim,
sei.
Matrix, ou toma a pílula vermelha e aí reconhece de fato a realidade, ou fica, ou toma a pílula azul e continua no vivendo a vida confortável que tu tem. E primeiro que esses caras, assim, bom, o conceito de Red Pill no filme Matrix, ele é uma analogia à alegoria da caverna de Platão. Os caras provavelmente não devem conhecer sobre. E segundo, que se eles pesquisarem quem são as diretoras do filme Matrix, vai contra todos os princípios desses caras, né, meu?
Exatamente. Então... Cara, o Diego fala um bagulho. Na verdade, eu não lembro se foi o Diego que falou ou foi o Arthur Petri. Porque, tipo assim, esses caras acham que, ah, vamos tomar a pílula vermelha e seguir nossa vida. Aí o cara quer seguir a vida dele. Qual é o segmento dele, né? Os MGTOWs, Hard Pill. É seguir o próprio caminho. E qual o próprio caminho dele? E trabalhar de segunda a sexta. Às vezes sair no final de semana. Sair no meio de semana tomar uma breja. E não sei o que, não sei o que. Aí eu te pergunto, João. Essa não é a vida de qualquer pessoa?
É a vida de absolutamente todo mundo. Não, mas o pior é
Então.
os conselhos. O pior são os conselhos amorosos dessa galera. O
Nunca se
pior é isso, irmão.
case. Nunca não sei o que. Mano. Cara.
Não, o cúmulo para mim, duas coisas que foram cúmulo para mim foi uma do cara dizendo que se a mulher fica muito tempo no banheiro cagando, ela tá conversando com alguém. Irmão, se me deixar, eu fico 50 minutos no banheiro, entendeu? Escalando no Cartola entendeu? E mandando rios para todo mundo.
Mano, foi eu hoje, mano, sou eu hoje. Hoje eu cheguei em casa do trampo, falei, mano, caralho, vontade daquela gueta. Fui pro banheiro, fui escalar o
Aquela gueta.
Cartola, mano. Fui escalar o Cartola. Fiquei exatamente mandando um monte de coisa pro. O João sabe. Eu vivo mandando coisa pra ele, mano. Só humor negro.
Então, irmão, bah, é assim, ó, não somos red pilados, tá bom, galera? Que é um podcast extremamente operante na zoeira. Mas eu entendo pra, que nem, só completando, eu entendo que para uma guria, para uma menina, olhar o podcast assim, papo bigode, pensar, é direcionado para homens. Mas não, galera. Somos para todos. Para todes.
Para todos. É lógico que para você, uma coisa que eu sempre prezo aqui no Papo Bigode é o seguinte. O Papo Bigode é um podcast do quê? De zoeira. É um podcast de humor. Para você que não tá
É
preparado
de
para
humor.
escutar o Papo Bigode, não escuta. Por quê? Porque esse não é o seu público, vai escutar o que você quer. Aqui não é direcionado só pra homem, só pra mulher, não. É direcionado pra todo mundo, mano. Quem quer ouvir o Papo Bigode tá aí pra escutar. Quem entende que aqui a gente tá fazendo, não exatamente humor, mas é aquele humor mais quinta série, mano.
A gente
Então, porra, é humor quinta série,
conta
brother.
coisas. A gente conta coisas do cotidiano. Quem
Exatamente.
acompanha a gente aí no Instagram sabe que no último episódio a gente contou o relato de um moleque que cagou no estojo da colega na escola, entendeu?
Exatamente, cara, foi maravilhoso aquilo. A minha namorada, ela falou assim: amor, eu dei tanta risada de você, da sua risada, eu dei mais risada de você rindo do que da própria história. Cara, foi.
Comentaram lá, né? A
Mano,
risada do
muito bom,
Ricardo.
mano. Foi muito bom. Porque
Pegou
é
de
isso,
surpresa
cara.
aquilo.
O Papo Bigode é isso. É a zoeira, é a quinta série. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, entende que o que a gente faz aqui é humor, é brincadeira, é piada, seja muito bem-vindo. Se você não consegue compreender, por favor, pausa agora esse podcast e sai, tá? Esse podcast não é pra você.
Então é o seguinte, pessoal, para esse episódio, como vocês podem ver aí no título, nós vamos responder as perguntas de vocês. É um episódio somente respondendo perguntas. Ah, mas onde estão essas perguntas? No Instagram do Papo Bigode, arroba Papo Bigode, que foi hackeado, agora a gente conseguiu recuperar. Abrimos a caixinha de perguntas lá, dessa vez não eram anônimas, né? Embora não sei se a gente vai falar aqui quem mandou as perguntas ou não. As pessoas que mandaram perguntas, resolvemos responder aqui. Fechou? Beleza? Ricardo tá com as perguntas aí, certo, Ricardo?
Tô aqui com elas aqui, então muito obrigado aí a todo mundo que mandou. Bom, a nossa queridíssima Alana Beatriz, né, que participou do episódio de sexo aqui do Papo Bigode. Um beijão,
Ah,
Alana.
beijão, Alana.
Ela mandou duas perguntas e uma delas foi assim, a primeira. Dica para perder a timidez na frente das câmeras barra público.
Primeiro que eu não sei responder isso, porque eu sou muito tímido na frente das câmeras e na frente do público. Tanto é que eu não apareço muito nos stories do Papo Bigode. E quando eu apareço, o Ricardo me zoa, né? Então.
Ah, mano. Tem que zoar, mano. Tem que zoar. Cara, o pior foi o Diego, mano. Ele falou, pô, Ricardo, pior que eu senti o cara me seduzindo.
Ai, cara,
Ai, foi
eu
muito
perguntei,
bom, mano.
deu certo ou não deu? É, meu. Mas eu não falo seduzindo, não. Eu não fico seduzindo ninguém, não. É só meu jeito de falar, às vezes um pouco tímido. Interpretem da maneira que quiser.
Fala, tua irmã.
E respondendo, Alan. Fala, pessoal. Esse aqui é o meu Instagram, eu
Mano,
sou o João
eu
Pedro. Não
tenho
foi
um
assim,
dos
tá ligado?
primeiros stories. Eu tenho um dos primeiros stories do Diego que ele gravou pro Papo Bigode, que eu falei, ô Diego, faz um story. Igual eu te pedi, sabe? Eu falei, ô Diego, faz um stories lá. Mano, depois eu vou te mandar. Mano, é lindo. É lindo ver a cara de constrangimento dele. Sabe a pessoa que tem
Cara.
zero molejo pra fazer isso, mano? Puta que pariu, depois eu vou te mandar, mano.
Ah, meu. Mas assim, respondendo a Lana, confiança, tem que ter confiança, personalidade e talvez uma válvula de escape. Eu uso sempre o humor como válvula de escape, né, meu, para perder minha timidez. Então é isso. Tem que ter confiança e personalidade.
Bom, eu tenho uma dica um pouco mais diferente em relação a isso. Eu não sabia falar em público, e na época de escola, em 2014, na época que eu tava me formando, eu fiz um curso que me ajudou muito e me ajuda até hoje. Eu fiz um curso ali de administração de empresa, ali é um curso pequenininho, básico ali, acho que foi uns 3 meses, e a escola proporcionou pra gente, ainda deu um diploma e um dinheiro pra gente, né, no final do curso. E aí, a professora, ela deu uma dica muito importante. Quando você tá em público, mantém aquela multidão de gente, pode ter 30 pessoas, pode ter 50 mil pessoas. Mas ela falou assim: quando vocês estão discursando pra um público, vocês podem usar duas táticas. E eu adquiri três táticas. E uma delas eu peguei com um professor meu. Uma delas é: você pode focar numa pessoa. Foca, olha literalmente só pra uma pessoa e fica falando como se você estivesse falando pra ela. Mas na verdade você tá falando alto pra todo mundo ouvir. Mas aí você pode ficar mudando de pessoa, pra ficar um pouco mais dinâmico, pra não ficar uma coisa só. E a outra dica, você pode olhar lá pro fundo da sala ou pro fundo da sua. Da onde você estiver, se estiver, sei lá, numa igreja, olha lá pro fundo da igreja e começa a discursar pras paredes, sabe? E um outro. Outra dica que eu te dou é olhar pros cantos da parede, olhar pro teto, tipo, não de uma forma que fique esquisito. Pode ser que das primeiras vezes que você faça, fique esquisito. Tinha um professor meu de criatividade, o André, e ele toda vez que ele ia explicar uma matéria pra gente, porra, ele ficava olhando pra tudo quanto é canto, menos pra gente. Mano, dava uma aflição. Porém, eu entendi a matéria. Né? Na época de faculdade. E quando eu. Durante todo o curso, o meu curso, né, de publicidade, o professor sempre fazia a gente apresentar. Então eu peguei essas manias, sabe? De ficar olhando pro teto, de ficar gesticulando, olhar lá pro fundo da sala, olhar pra uma pessoa só e discursar. Então essas três dicas vêm me ajudando muito. Agora, em frente às câmeras, eu não sei, tipo, eu só falo pra câmera. Como eu acompanhei dele vlog por muito tempo no YouTube, acompanhando vários YouTubers, o Cocielo, que fazia dele vlog, o Christian Figueiredo, um monte de moleque aí à toa que fazia, eu acompanhava. Então eu meio que tenho uma semelhança com isso. E durante a minha faculdade também eu tive que apresentar e dirigir alguns pequenos comerciais que eu fiz. Então eu ficava em alguns na frente das câmeras. Então para mim é um pouco mais tranquilo, mas a dica que eu dou em frente às câmeras é tenta fazer o ambiente onde você está o mais confortável possível. Seja a sua roupa, seja o texto que você vai ler, leia esse texto, dá risada do texto até você não aguentar mais. Conversa com alguém lendo o texto para quando você falar para a câmera parecer que você está falando para aquela pessoa. Então, essas são as dicas que eu dou.
Boa, boa. Eu sugiro começar com uma piada. Por exemplo, um gaúcho e um carioca estavam no avião e o avião começa a cair. O carioca fala pro gaúcho: "A gente vai se fuder." E o gaúcho responde: "Infelizmente não vai dar tempo." Brincadeira. Não faça essa piada. Brincadeira, sigo a dica do Ricardo. Vai, próxima pergunta.
O Giovanni mandou filme favorito.
Meu filme favorito
É o filme Bastardos Inglórios, de 2009, dirigido pelo Quentin Tarantino. Filmaço, filmaço. Tá em todos os streamings aí. Coloquem aí, assistam. É um filmaço. Primeira vez que eu vi esse filme, assim, olha, eu pirei, sabe? Eu pirei, fiquei pensando como que o cinema pode proporcionar pra gente. Porque é um filme que ele pega um trecho histórico e ele não segue nenhuma realidade. Ele fez, assim, a maior vingança universal, porque os vilões são, aliás, os nazistas são os maiores vilões da história da humanidade. Então eles pegam um trecho da história ali, da guerra, e estão nem aí com nenhum fato histórico, sabe? Apresentam pra gente a maior revanche histórica, que infelizmente não aconteceu. Eu amo tudo nesse filme, os diálogos, as interpretações, a interpretação do Christopher Waltz pra mim é assim, ó, top 5, top 10 do cinema. Os cenários, o ambiente, a música. O Michael Fassbender tem para mim a melhor cena do filme, assim, o melhor trecho do filme. Eu acho esse filme foda, foda. Não vou dar muitos detalhes aqui. Bastardos Inglórios.
Depois
Assista.
eu vou dar uma assistida porque eu sempre escutei os outros falam muito bem nesse filme, mas eu nunca assisti, mano. Então depois eu vou dar uma olhada mesmo porque parece ser
É
legal,
pica.
parece ser legal. E, mano, eu não sei qual é meu filme favorito, cara, mas tem um filme que eu particularmente gosto muito que se chama Interestelar. Esse filme, cara, é do caralho. Se você for uma pessoa fora da curva, um red pill, zoeira. Se você for uma pessoa inteligente, você vai conseguir pegar esse filme mais rápido. Mas para eu conseguir entender e conseguir fazer as contas do filme, eu tive que assistir ele 3 vezes, mano. Óbvio que eu assisti em períodos diferentes, mas a primeira e a segunda vez eu assisti no período mais curto. Tipo, assisti num domingo, depois na quarta-feira eu assisti de novo, pra poder entender o que aconteceu naquele filme. Aí depois eu assisti um pouco tempo depois. Cara, Interestelar é um filme espetacular, é um filme que, mano, vai bugar sua mente assim de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E quando você for assistir esse filme, vai com a mente livre, tá? Não vai achando que você. E quando eu falo mente livre, tipo, não vai com preconceito. Se você é cristão, evangélico, ateu, só vai assistir o filme, entendeu? Falar. Eu vou me preparar pra assistir o filme. O Ricardo comentou, eu vou assistir. É um filme que. Foda-se, não vou falar como é o nome do filme, não. Como é o filme, não. Assiste o filme. E tem um outro filme que eu gosto muito, particularmente. Ele é um filme um pouco mais amador. Mas ele se chama. Eu já até fiz um podcast sobre esse filme aqui. Se chama Assim na Terra como no Inferno. É um filme de pessoa. Eu vou falar mais porcamente. Ele se passa na França e é um filme sobre escavadores. Eu vou falar assim, foda-se. E eles estão à procura da pedra filosofal. E eles acharam uma pista dessa pedra filosofal embaixo da Torre Eiffel. E aí a principal do filme, o pai dela, foi atrás da pedra filosofal e acabou morrendo, assim. Na verdade, ele se matou por não conseguir achar a pedra filosofal e blá 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 blá. E nesse filme ele se passa basicamente no inferno de Dante. Então eles escavam e chegam uma parte embaixo da Torre Eiffel, como se eles estivessem indo pro inferno. Então a cada vez que eles desciam mais, é como se eles estivessem passando pelo inferno de Dante. Quando você assiste esse filme a primeira vez, você fica tipo meio. O que é que aconteceu? Aí depois, quando você vai estudar sobre o que é o inferno de Dante, você fala: caralho, eles passaram por. Poucas e boas, e eles chegaram a esse final conceitual. Eu achei do caralho esse filme. Enfim, esses são meus dois filmes favoritos.
Próxima pergunta.
Bom, eu não sei ler o nome desse ser humano porque tem uma foto de anime no perfil. Mas essa pessoa mandou duas perguntas também. Eu vou ler a primeira, depois eu vou ler a outra. E essa pessoa mandou assim: já broxaram?
Que pergunta, cara.
Mas já que eu vi que o João ficou um pouco resguardado, eu vou responder. Porque esse
Não,
assunto. É
não,
porque isso é super
eu
normal. E
posso.
é claro que já, mano. Mas.
Não, também já.
Normal.
Se essa pergunta. Questão é normal, a gente fala, acho que um pouco disso no episódio 69. Mas sim, já broxei. Agora a questão é. Cheguei num certo ponto da vida que eu não aceito mais algumas coisas, entendeu? Então, se eu ver
que a manga não vai, que a manga vai amolecer, é que, ó, pai, usa a língua, usa o dedo,
cara,
entendeu? Usa o braço, o cotovelo, usa o... entendeu? E se nada der certo, eu vou ali no, ó, com licença, vou só pegar um negocinho aqui no banheiro, já volto, vou ali, coloco o Megamente pra língua, e azar, entendeu?
Mano,
tamo aí pra isso.
É foda. Cara, e o pior é a sensação de merda que você fica quando você brocha. Tipo, nossa, mano, é muito ruim, cara. É uma sensação de invalidez.
É, não, é ruim, é ruim.
Cara, você se sentiu um bosta. Você fala, mano, eu não vou conseguir satisfazer minha mumina, mano. Você fala, cara, que triste. Você fala, não, eu tenho dedo, eu tenho boca, foda-se, eu dou um jeito. Mas é muito triste. Mesmo você satisfazendo a sua parceira com a boca ou com os dedos, né, que você tem na mão, se você não tiver dedo, aí fodeu, né, man? Mas, enfim, ah, você tem boca. É...
Aí fica um pouco difícil, irmão. Mas...
Ai, me perdi, mas enfim. Mano, tipo, é uma sensação de bosta, mas sim, já broxamos, já. É difícil. Mas não tem o que fazer. Acontece, essa é a vida, cara. Bom, próxima pergunta, eu vou ler a outra pergunta da Alana. E ela respondeu assim: numa briga entre o Dub e o Smeagol, quem leva melhor? Eu não lembro se é Dub que fala, Dub. Eu não lembro.
Acho que é Dub.
É aquele maluco do... Um é do Harry Potter e outro é do Senhor dos Anéis. Como é o nome daqueles esquisitos? Eu não lembro.
É o Dub, eu não sei. Não sei.
Mas você sabe quem que eu tô falando, né?
Sim, sim. Assim, ó, baseado em nada, aí eu fico com o Smeagol. Porque eu prefiro o Senhor dos Anéis. Cara, eu vou ser bem sincero, meu. Eu não sou muito fã de Harry Potter e também não sou muito fã de Senhor dos Anéis. Eu quase falei Senhor dos Anéis, tá ligado? Vai, eu acho que tu baixou o filme da franquia errada.
É, você baixou o filme da Tigresa VIP. Meu,
é. E assim, olha, eu nunca fui muito fã de Harry Potter. Eu lembro que na época de escola, assim, a galera adorava, todo mundo era Potterhead, assim, Potterhead, vinho e pá, Halloween, varinha. Ah, pau no cu. Cara, eu gosto do terceiro filme, do Prisioneiro de Azkaban. Eu gosto do Sirius Black, eu acho o ator muito foda. Gary Oldman, né? Mas nunca fui muito fã. E Senhor dos Anéis também nunca fui muito fã, porque eu acho meio cansativo os filmes, né? Meio longo. Então eu vou ficar com o Smeagol nessa. Única coisa que eu tenho a declarar sobre Harry Potter, que eu acho meio bizarro, é a galera que é fã, que eles falam assim, que eles perguntam, ah, qual sua casa? Qual sua casa? Porque eles se colocam dentro de uma das casas de Harry Potter. E eu acho bizarro quem escolhe Sonserina, porque quem assistiu o filme, dá pra ver claramente que Sonserina tem umas alegorias ali ao regime nazista, entendeu? Então, quando a pessoa fala que é de Sonserina, ou das duas, uma. Ou ela tem um pezinho no neonazismo, ou é uma pessoa muito burra que não soube interpretar os vilões do
caralho.
Filme.
Caralho.
Pistolei.
Caralho, o João falou que não gostava de Harry Potter, dá uma aula de Harry Potter aqui. Então, se você é da Sonserina, você automaticamente é nazista, viu? Palavra de João Pedro.
Exatamente. Se quiser me processar...
Processem o João! Mas enfim, como eu não vou conseguir perder a piada, eu vou pedir pra vocês abaixarem um pouquinho os seus fones de ouvido agora, porque quem eu escolher entre Dub e o Smeagol... And his name is John Cena! É o John Cena, meu amigo. Então, eu não vou perder essa piada.
His name is John
Cena. Eu não vou perder essa piada, meu amigo. E quem vence isso daí é o Smeagol, que o Smeagol tem cara de cracudo, mano.
Tem.
Bom, próxima pergunta, já que eu já fiz o meme. Aline mandou o seguinte: vocês lembram qual foi a melhor transa de vocês? Sim, eu lembro.
Ô, louco. A gente abre a caixa de perguntas aqui, o pessoal só vem na putaria, né?
É, filho, vem comigo. Vem pro fute. Você lembra desse moleque? Vem pro fute, família. Vem pro... Você lembra desse moleque? Ele é do sul, né não? Vem
lembra.
Pro fute, família. Vem
acho
pro
fute. Não.
Vem, só tapa, só tapa.
Eu imitei muito ele. Adorava ele. O futebol, ó, tá estralando, tá pegado. Tem um vídeo nele, mais ou menos recente, que filmaram ele, assim, ele na pelada, assim, falando pros moleque, né? Usa malícia, ó, tocou, olhou pro lado, usa malícia. Muito bom, cara, aquele moleque é muito fora.
E aí, João, você lembra qual foi a sua melhor transa, cara?
Ah, melhor eu não lembro. Eu lembro de transas muito boas, assim. Tenho algumas memórias muito vivas na cabeça, mas a melhor, assim, que eu posso definir, não, essa aqui, a melhor, eu sinceramente não lembro.
Cara, eu também já tive algumas transas boas, mas eu lembro a The Number One.
A Number One, caralho.
Top 1 from Brazil.
Top 1.
Bom, Lini, desculpa não contar histórias muito selvagens, mas é isso, até porque eu sou comprometido. Mas... bom, vamos para a próxima pergunta.
Manda aí.
O Danilo mandou o seguinte: já pegaram alguém que não podia... O que é não poder pegar alguém? Alguém comprometido, talvez?
Não, é isso aí.
Cara,
eu conheço o Danilo. O Danilo fez essa pergunta de propósito, esse pau no cu aí.
Ah, que otário, ele é seu amigo, né?
É meu amigo. Amigo da época de escola. Cara, já fiquei com pessoas comprometidas. Mas eu acho que o maior
pessoas.
BO, assim...
Talarico, raspa canela.
É, não, pessoas.
Talarico.
Mas acho que o maior BO, mas não recomendo pra ninguém. Assim, galera, não façam para os outros
raspa
o que não
canela.
Gostariam que fizessem pra ti. Agora, o maior BO mesmo, assim, que eu me senti mal mesmo, foi quando eu fiquei com uma menina que era ex de um amigo meu.
Uma história, homem!
Entendeu? Só que eles já tinham terminado há um tempinho já... Era...
Talarico, raspa canela.
Sei lá, um ano e 2 meses que eles tinham terminado, eles tiveram um relacionamento ali longo. Encontrei ela numa festa, numa resenha, acabei ficando com ela. E, eu falei pro cara, fiz o meu papel de homem, fui lá e falei pra ele, olha, seguinte, encontrei com a fulana lá e tal, e tal, e tal, e rolou. E evidentemente ele ficou bem chateado comigo, né? Mas é isso.
Mano, eu fiquei com uma mina comprometida. Foram duas, na verdade.
Então ele é?
E eu não sabia. Eu não sabia que elas eram comprometidas. Não sabia mesmo. Uma delas já trocava ideia, já tinha um bom tempo no Instagram, já tem um bom tempo já.
Talarico!
E aí beleza, eu tinha combinado com ela, pô, vamos achar um cinema, ela vai e tal, tava vendo de ver um filme e tal. Acho que na época tinha saído, mano, o Piratas do Caribe, o último Piratas do Caribe que saiu, se eu não me engano. Já tem um bom tempo já. Que até trocaram a voz de Jack Sparrow, eu lembro disso até hoje. Aí ela falou, não, vamos se ver, ela vai e tal, tá bom. Aí, pô, encontrei com ela no shopping tal. Isso já deve ter uns 6 anos, eu acho. Demorou, a gente se viu, se deu um abraço e tal, não sei o que. A gente foi pro cinema, comemos um negocinho. Enquanto você já tava assistindo o filme, pá, ficamos. Pô, beleza. Cara, tava felizão, pô, a mina gatinha, pá. Aí, mano, a gente se despediu. Cada um foi pro seu lado, tava feliz da vida. Aí eu entrei, mano, no Instagram. Eu falei assim, vou ver as coisas dela. Que até então eu só tinha olhado a foto de perfil, beleza. Aí eu não tinha foto de outro, de um cara lá, né? Só que quando eu fui apertar nas fotos, aquelas fotos que marcam as pessoas, mano, só tinha foto dela com um moleque, mano.
Você é uma infelicidade. Falei,
cara, não é possível que seja irmão. Aí beleza, entrei no perfil do cara. Aí tava lá... Tava, sabe, geralmente os casais colocam lá no perfil, tipo, ah, namorando, e colocam aliança e o arroba da pessoa. Mano, e tava isso lá,
sim,
cara.
Sim.
Aí eu voltei pro perfil da mina, quando eu atualizei a tela, a mina colocou a mesma coisa, mano, colocou o arroba do cara e uma aliançazinha. Aí eu falei, era comprometida. Eu fiquei muito puto, mano. Aí a outra mina que eu fiquei...
Mas aí tu tá...
Ah.
Não, mas aí tá mais tranquilo, entre aspas, porque, meu, tu não sabia, né?
Não, eu não sabia mesmo, assim, eu me senti muito mal, mano. Eu não gosto dessas porra, velho. Aí a outra mina foi basicamente a mesma coisa. Aí a gente combinou de sair e tal, não sei o quê. E aí quando ela... né, acho que foi um tempo depois que eu tinha ficado com essa primeira mina. Aí a gente combinou de sair e tal, não sei o quê. Aí se despediu, a gente ficou, se despedimos. Aí eu vim pra casa. E quando eu lembro que nessa época eu tinha Facebook ainda. Quando eu entrei no Facebook, eu fui procurar ela. Mano, tava ela e o cara, assim, na foto de capa, se beijando. Foto de casal e não sei o quê. Eu falei, não, caralho, eu fui usado, mano. Eu vou pra pergunta do Otávio aqui. Ele falou o seguinte, já traíram ou já foram traídos?
Cara, não, eu nunca traí, na verdade. O que, assim, traído eu já fui, né? Você não tem muito que especificar, né? Isso aí, chifre ninguém escapa, né, meu velho? Agora, assim, trair, eu nunca traí. O que já aconteceu foi o seguinte, foi eu estar ficando com uma menina e a gente ficava já meio que sério, assim, mas não era um relacionamento. Não tínhamos a proibição de ficar ou não com outras pessoas. E aí, cara, eu ficava com a guria e ela até perguntava, ah, mas tu não fica com mais ninguém? Eu dizia, não, rapaz, é só tu, mas ficava, sim, ficava com outras pessoas. Depois acabei indo namorar com ela, né, fixo mesmo. E quando eu fui namorar com ela, eu já... Daí eu não fiquei com mais ninguém, né? Então é isso. Mas trair, eu nunca traí.
Mano, eu nunca traí. Eu não gosto dessas bostas de trair. Eu tenho nojo de quem faz esse tipo de bagulho. Eu não gosto nem de ficar perto, mano. Eu não troco nem ideia. Porque eu não consigo confiar em gente que trai. Não fico nem perto, mano. É sério, eu tenho um bagulho com esse bagulho que me dá nojo, mano. Eu tenho nojo da pessoa, mano. E se eu fui traído, eu não sei, né? O corno é o último a saber. Mas eu não sei. Na verdade, eu já fui, sim. Isso foi o primeiro namorico, assim, que eu tive. Foi na época de escola, eu namorava uma mina de uma escola, eu estudava em outra. E aí, tipo, eu lembro de eu ter ido no Play Center e aí uns amigos não, um colega, assim, de rua foi e encheu a cabeça da menina falando que eu tinha ido lá pro Play Center ficar com um monte de menina e não. Aí eu fiquei sabendo depois que a mina foi lá e ficou com o moleque na hora da saída da escola. Eu só cheguei nela, a gente conversou, falei, mano, segue seu caminho aí, foda-se. Mas, mano, eu não gosto desse bagulho de traição, mano. Não gosto, não fico nem perto de gente que trai. Eu não gosto desse bagulho, eu acho nojento. Desculpa, é a minha opinião. Não gosto dessas merda. Quando a pessoa fala, ah, mano... Quando tem amigos que começam a falar esse bagulho de traição, mano, eu já saio fora. Eu falo, mano, desculpa, eu não gosto dessas merda, mano. Eu já saio fora. Eu nem confio, mano. A pessoa fala na minha frente que trai a outra, eu não confio. Porque se a pessoa tem coragem de trair a esposa ou a namorada, por seja lá qual for, imagino que ela não faz com um amigo. A pessoa consegue trair a pessoa que dorme do lado dele. Agora imagine um amigo. Você tá maluco, vai se fuder, mano.
Também não curto, não. Manda a próxima aí.
Uma próxima pergunta. Também foi daquela menina que tem... Eu não sei se é homem ou mulher, mas tá com um iconezinho de anime. E falou assim, tem alguma coisa durante o sexo que vocês não gostam que a mulher faça?
Caralho, que específico.
Né? Foi bem específico. Eu vi uma risadinha do João que eu acho que ele lembrou de alguma coisa desagradável.
não, pior que não. Tirando, sei lá, as bizarrices, assim, eu contei no episódio lá, 69, né? Quem viu, viu. Tipo assim, morder meu pau, esse tipo de coisa. Vamos no âmbito mais comum da coisa, meu. Eu, coisas que normalmente os caras gostam, eu não sou muito fã. É arranhão nas costas, eu não gosto. Não gosto mesmo. Até gosto, sim, de um chupão no pescoço, uma mordida e tal, mas arranhão,
arranhão assim nas costas. Não vai, cara. Pra mim não vai. E, meu, não sou muito fã de quando a mina vai em cima, tá ligado?
Ô, louco!
Eu, sei lá, me sinto... Não gosto, meu, não sou muito fã, não. Me sinto meio inútil, fico embaixo ali e a mina lá sentando. E aí o cara não tá fazendo muita coisa, aí o que o cara faz? Ah, vou chupar o peitinho aqui. E aí tu nem consegue chupar o peito direito da mina, porque ela tá sentando e... E aí o cabelo da mina fica bem em cima, assim, estilo Samara do Xamã. Ah, eu não sei, mano.
Caralho, o João foi muito específico, cara. Ele foi muito específico.
Isso é eu, né? Isso sou eu falando.
Ai, meu Deus, é muito bom, cara. Isso foi muito bom, mano. Cara, uma coisa que eu... Eu nunca passei por uma situação muito desagradável, a não ser aquela mina que cheirou meu sovaco e ficou me cheirando, assim, acho meio deselegante. Mas, tipo, vocês têm esse tipo de coisas diferentes, eu diria. Não vou nem falar esquisitice, esse tipo de ficar cheirando, assim, avisa outra pessoa, vai com um pouco mais de calma que você não assusta. Esse bagulho de cheiro é um bagulho meio... É foda. Mas, deixa eu ver... Cara, Eu não gosto de mina sem atitude, mano. Tipo assim... não chegar junto. É, eu dei um relato naquele episódio 69 que eu falei que a mina me... Porra, eu tenho 1,90, mano. A mina chegou de um jeito em mim que eu parecia ter 1,50 de altura. Mas o tipo de atitude que eu falo é que, tipo assim, mano, 50-50 na hora do sexo, entendeu? Porra, você tá fazendo ali, depois... troca e não sei o que, faz um bagulho da hora, entendeu? 50-50, a mina que tem atitude também, não quer com ah, que nojinho, não sei o que, mano, atitude, entendeu?
É isso, manda a próxima.
Penúltima pergunta aqui do nosso episódio é do Pedro. Ele falou assim: LeBron de LeBron James ou Jordan de Michael Jordan? LeBron ou Jordan?
Cara, eu não assisto NBA, não acompanho basquete, então eu não vou saber te responder essa. Até vejo que, assim, às vezes vem uns rios pra mim e eu vejo os comentários e a galera discute LeBron ou Jordan, né? Irmão, eu não... Não sei mesmo, eu não sei responder. Tu que gosta de NBA, fala aí.
Mano, eu sou apaixonado por basquete, eu já joguei basquete por muito tempo. Agora vai vir um senhor palestinha falar aqui. Eu vou dar minha sincera opinião, tá bom? E o negócio é o seguinte, mano. Eu vi Jordan jogar? Não vi Jordan jogar. Infelizmente, eu não vi Michael Jordan jogar. Eu vi LeBron jogar? Eu vi LeBron jogar. Eu vi LeBron bater o recorde de maior cestinha da história da NBA. Vi isso acontecer. Eu vi todos os títulos do LeBron James até hoje. Eu vi o LeBron James... Quer dizer, eu não vi o LeBron James em 2003, né? Que foi quando ele foi draftado. Mas eu vi o LeBron James jogando no auge dele. Eu vi o LeBron James sendo o que ele é hoje, o que ele é tão comentado. Infelizmente, eu me sinto muito de não ter nascido antes e ter aproveitado um pouco mais da história do Michael Jordan. O ano que eu nasci foi... Pro Michael Jordan foi o melhor ano da história da carreira dele, que foi em 96, que ele fez um... Ele ganhou o título da volta dele com o Chicago Bulls. E eu sou torcedor do Chicago Bulls. Eu, por alguma razão, assim, eu amo o Chicago Bulls, menos o Chicago sendo uma bosta, né? Mas vamos lá, vamos a alguns fatos históricos aqui. Michael Jordan, 6 vezes finais da NBA, 6 vezes campeão da NBA. Eu não lembro quantos MVP o Jordan tem na carreira. Eu não sei se foi 6, eu não lembro se foi 4, eu não lembro se foi 5. Eu não lembro mesmo. O LeBron James, eu não lembro também quantos MVP ele tem. Eu não lembro se foi 3 também ou foi 1, não lembro mesmo. Porém, a gente tem que contar alguns fatos históricos aqui. LeBron James tem 10 finais de NBA e ele tem 4 títulos na carreira, em 3 times diferentes. Michael Jordan tem 6 títulos da NBA por um único time, Chicago Bulls. Michael Jordan jogou em 2 times na vida dele na NBA. Foi o Chicago Bulls desde quando ele foi draftado até o ano 2000, se eu não me engano, ou foi 98. Acho que foi em 98, depois ele acabou o contrato, se aposentou, depois ele voltou de novo. E aí ele jogou depois pelo Washington Wizards até 2002 ou foi 2003, se eu não me engano. Depois ele encerrou a carreira dele de vez. E no Washington Wizards, o Michael Jordan, ele se sentiu usado, então ele não jogou o final de carreira, enfim. Já o LeBron James, ele jogou em 3 times da NBA e nesses 3 times ele foi campeão. Ele jogou pelo Cleveland Cavaliers, que ele foi campeão. Ele jogou no Miami Heat, onde ele foi 2 vezes campeão. E ele jogou, ele está jogando agora também, no Los Angeles Lakers, onde ele foi campeão. O LeBron James, sem sombra de dúvidas, ele é um dos melhores jogadores da história. E o Michael Jordan, por muitos, até hoje, que viram jogar, é o melhor jogador da história da NBA. A gente tá falando de 2 caras que são o GOAT, né? Que fala GOAT, sei lá.
O GOAT,
que lá. São aqueles jogadores considerados os bodes, né? Que são os caras mais picas da história. Mas, pra mim, eu não sei dizer ao certo quem é o melhor jogador da história. Quem é o melhor, se é LeBron ou Jordan. Pelos fatos históricos, eu gostaria muito e eu pendo um pouco mais pro lado do Jordan. Por quê? Porque eu torço pro time do Chicago, né? E eu tenho a regata do homem e tal. Mas, mano, eu vi o LeBron James, mano. E eu digo a vocês que... Pera aí, antes de eu dar meu veredito final, uma coisa muito importante que eu tenho que falar aqui é o Jordan mudou o jeito da liga jogar. Esses jogadores, quando mudam o jeito da liga jogar, eles se tornam essas pessoas mais visíveis, se tornam essas pessoas mais especiais para a liga. E o Jordan até hoje tem influência dentro da NBA. O jeito de jogar hoje, é, na verdade, o jeito que o Jordan jogava, muitos outros jogadores tentaram fazer e não conseguiram, fracassaram miseravelmente na carreira. O único jogador que conseguiu copiar o Michael Jordan foi o Kobe Bryant, que foi 4 vezes campeão da NBA também, se eu não me engano. O Jordan foi 6, o Kobe foi 4, o LeBron 4. Eu acho que o Kobe foi 4 também. E assim, gente, é muito difícil escolher. E o LeBron James também mudou o jeito da liga jogar. O LeBron James veio com um jeito um pouco mais tranquilo, pra dentro do garrafão, pra fazer as cestas, bandejas e tals. Mas enfim, eu não vou mais estender muito, porque isso aqui já tá um pouco mais chato. Mas o meu veredito final: LeBron James ou Michael Jordan? Eu vou ficar com o Michael Jordan. Cara, eu vi o LeBron jogar, pô, mano. Mas, porra, é o Jordan, mano. É o Mike, mano. Eu tô sendo um pouco clubista. Talvez se eu torcesse pro Warriors, se eu torcesse talvez pro Miami, eu ia escolher o LeBron. Mas por eu ser torcedor do Chicago, eu vou torcer pro número 23, no maior número 23 da história da NBA, que é o Michael Jordan. Não tem jeito.
Fechou, não, tá bom. Coerente.
Puta prolixo.
Foi. Mas tá bom, é um assunto que tu gosta, tá certo?
Bom, e a última pergunta desse episódio é do Roberto. Ele perguntou assim: por que decidiram virar podcasters?
Cara, eu posso falar um pouco assim da minha trajetória, né, como podcaster. Que é o seguinte: eu escuto podcast desde 2013. Eu sempre escutei rádio. Desde 2013 que eu escuto podcast, ainda naquela época só tinha Nerdcast, tinha lá Filmes e Games, o Fino da Bola, né, o Papo Fino, né, não sei se tu lembra, um podcast de futebol, Ricardo, eu lembro até a intro, mano, dos caras, era, começava assim, colocava uma trilha sonora e o cara falava assim: começa o Papo do Fino, o podcast do finodabola.net, aí começava uma trilhazinha, trimassa. Então eu escuto há muito tempo podcast, eu sempre quis ter o meu. Mas naquela época era muito mais difícil,
Tu tinha que ter um site, tu tinha que agregar o áudio ao site e aí colocar no ar, e só tinha o Podcast Addict na época ainda, nem tinha Spotify pra tu colocar podcast, era... Enfim, era muito mais difícil. Eu quis ter, assim, onde eu tirei o projeto do papel foi em 2019, eu ia ter um podcast de cinema, eu, uma amiga minha e um amigo meu, nós três iríamos fazer um podcast de cinema. Só que o projeto não foi pra frente, né? A minha amiga sumiu. Na época a gente até ia gravar, a gente tinha até escolhido três filmes, assim, pra ser os três primeiros episódios. Era o Midsommar, o Bacurau e o Temporário 12, Short Term 12. E no fim o projeto não foi pra frente, a guria sumiu, ela tava com uns problemas de depressão e ela se desligou das redes sociais, depois apareceu, evidentemente. E eu queria... Eu fiquei frustrado, porque eu queria tirar o projeto ali do papel. Daí, na época, a minha esposa, ela, minha ex-mulher, no caso, minha ex-esposa, ela falou pra mim, então vamos criar um nós, né? Mas daí eu falei, mas de cinema, ela não manjava muito, né? Não, mas vamos falar do cotidiano. E eu não gostava muito desses podcasts de humor, assim. Eu sempre escutei podcast pra aprender alguma coisa. E aí ela, não, mas vamos fazer. Daí eu fui pensando em alguma coisa. Na época daí eu conheci também o Papo Bigode. Quando era ainda o Ricardo, o Ricardo, o Diego e o Vinícius, né? Que comandava esse projeto aqui. É engraçado que eu escutava vocês, eu imaginava vocês totalmente diferente do que vocês são, tá ligado? Eu conheci o podcast realmente na página do Instagram. Aí fui ouvir um episódio, eu sou assim, eu dou chance. Quando eu encontro um podcast... Eu dou chance pra um episódio. Se o episódio me pegar, for bom, eu continuo escutando. E o Papo Bigode foi assim. Mas eu imaginava vocês totalmente diferentes. Imaginava três nerdolas, assim. E na real, vocês são três diferentes, hein? O Vinícius, ele é trimaromba, né? Eu sigo ele no Instagram. Bom, Vinícius, trimaromba. O Ricardo, um baita de um negrão de 1,90m. Nossa, muito diferente do que eu pensava, mas ali me
eu
deu
um... Eu sou um negão cheio de paixão, papai.
E ali me deu um norte, assim, de como fazer o meu. E eu criei os quatro porquês, né? Que ficou no ar aí por um tempo, um ou dois anos. Não vou saber quanto tempo. A gente tinha uma conexão legal, mas o podcast teve um fim. E aí o Ricardo me chamou pra participar aqui do Papo Bigode e cá estou. Então esse é o meu trajeto. Agora fala um pouco aí, Ricardo.
Bom, eu já falei mais de 1 milhão de vezes porque que eu decidi fazer meu podcast, mas é sempre bom falar, e pra vocês que gostam da minha... de eu ser muito prolixo, eu vou tentar ser um pouco mais rápido possível. Eu não conhecia podcast até 2019, eu não fazia a menor ideia do que era podcast, porém eu sempre acompanhei muito rádio. Eu sempre me apaixonei por rádio, eu sempre fui muito apaixonado, eu sempre escutei muito desde criança. Então, mas eu não fazia a menor ideia o que era podcast. Foda-se, o que é podcast? Não sei o que é. Eu fui conhecer podcast com o Flow, com Ilha de Barbados, esses caras eu escutava, mano, toda vez que fazia episódio eu escutava. Então, aí na época de faculdade eu tive aula de rádio, e aí um professor meu, que eu odiava aquele filho da puta, também na faculdade... Ele simplesmente falou assim, gente, vocês vão fazer um podcast. E porra, eu falei, que merda é podcast? E aí foi quando eu conheci o Flow, etc. E eu falei, mano, legal. E na minha cabeça eu sempre tive a ideia de fazer algum programa de rádio. Porque eu sempre fui muito apaixonado pela magia do rádio, etc, etc, etc. E aí eu tive a ideia com o Diego de fazer. O nome do Papo Bigode não ia ser Papo Bigode, ia ser Papo de Louco. Aí já tem um podcast conhecido já como Papo de Louco. Aí o Diego falou, mano, o que, que seria irônico pra nós dois, que é engraçado pra gente? E aí foi quando eu tirei da cartola Papo Bigode. E desde então, já tem 3 anos já desse projeto, e a cada episódio que passa eu faço com o maior amor e carinho do mundo, porque eu amo isso aqui é minha vida como profissional na área de publicidade, como designer gráfico, como marqueteiro, enfim... esse é o Papo Bigode, e é por isso que eu me tornei um podcaster, porque primeiro que eu amo rádio, isso aqui migrou do rádio, e segundo que eu peguei amor por fazer isso daqui. Não sou profissional, porém eu tento levar todo o meu profissionalismo a cada episódio que passa pro Papo Bigode. E é isso.
Boa, boa.
Bom,
fechamos então?
Fechamos mais um episódio aí. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou pergunta, ao Roberto, ao Pedro, ao Danilo, ao Otávio, a pessoa que tá com o negócio do anime, a Aline, o Giovanni, o Ricardo e a Bia, a Lana. Muito obrigado a todo mundo que mandou, sou muito grato e eu espero que Deus abençoe vocês. Desculpa as brincadeiras, mas entendo que cada coisa que a gente falou é piada. E espero que vocês recebam isso de braços abertos, tá? Muito obrigado a todo mundo que mandou a pergunta.
Excelente, também quero agradecer aí ao pessoal que mandaram as perguntas, que constantemente participam aqui com a gente. E sigam lá, né? Quem não segue ainda, @papobigode, vamos interagir cada vez mais. Esse episódio só foi possível por conta dos ouvintes. E foi massa, meu. Foi legal responder a galera aí, as dúvidas que todos têm aí.
Então eu vou pedir para vocês compartilharem esse episódio, por favor, para que cheguem mais pessoas. Não sintam vergonha do Papo Bigode, até porque isso aqui é uma piada. Se você sente vergonha, eu posso sentir vergonha de fazer meu trabalho. E, e é isso. Muito obrigado por escutar, João. Muito obrigado aí por esse episódio maravilhoso. Foi muito foda, mano. Sério, tem muita risada como
você. Fechou, sempre. Não, que isso. Valeu mesmo, eu que agradeço. Mais um episódio aí concluído. Galera, é isso. Agradeço a participação de todos.
Bora. Até o próximo episódio, rapaziada. Um abração aí, um beijo na bunda. E é nóis. Falou.
É nóis, valeu. Falou.